O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, está cumprindo agenda no Rio Grande do Sul. O parlamentar é pré-candidato à presidência da República. Muitos compromissos políticos no estado, senador?
Sim, começamos aqui em Porto Alegre, com a liderança do deputado Cajar Nardes, né, que organizou o nosso roteiro. Aqui em Porto Alegre, visitas institucionais ao prefeito Marquesan e ao governador do estado, neste momento, né? Depois vamos a Santo Ângelo. Em Santo Ângelo teremos, além de entrevistas, palestra na Universidade Regional. Depois iremos a Passo Fundo também, com uma série de compromissos, ainda Carazinho, e terminaremos em Santa Maria. Em Santa Maria, convite do Exército Brasileiro, ficaremos segunda-feira e terça-feira, e aí retornaremos a Brasília.
Senador, como o senhor está vendo o atual momento político do país?
Olha, nós estamos numa encruzilhada. Aliás, o Rio Grande do Sul é um bom exemplo disso, que vai exigir, inclusive, uma parceria competente com o governo federal na busca da sua recuperação financeira. As contas públicas estão desarrumadas, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil. Desarrumaram o Brasil. E nós temos que encarar esta realidade. Por isso, nós estamos defendendo a refundação da República, que é a substituição desse sistema, sistema que fracassou. Esse sistema faliu, esse sistema está derrotado e está condenado pelo povo brasileiro, porque é um sistema corrupto e incompetente. É esse do balcão de negócios, né? Do toma lá da cá da barganha, do loteamento dos cargos, do aparelhamento do Estado brasileiro a serviço de interesses escusos, supostamente partidários, mas interesses que acabam levando ao enriquecimento ilícito de pessoas, conforme revela a Operação Lava Jato, denominando inclusive siglas, hoje são consideradas partidos políticos, mas que para a Operação Lava Jato se transformaram em organizações criminosas. Então, a substituição desse sistema é o carro-chefe de uma proposta que vai passar por reformas. O Brasil é uma nação à espera de reformas. Então, reformas importantes como a do Estado, a reforma do Poder Legislativo, a reforma política, a reforma tributária, a reforma do sistema federativo, são reformas fundamentais para que o país seja recolocado nos trilhos do desenvolvimento econômico.
O senhor começaria pela reforma política?
Paralelamente, várias reformas. Eu acho que ao chegar à presidência da República, aproveitando ainda o calor das urnas, legitimidade do voto, credibilidade inteira, por exemplo, absoluta, confiança da população, nos primeiros 100 dias, apresentar as credenciais, justificar por que chegou lá, com um pacote de reformas importantes, que significarão a refundação, essas reformas significarão a refundação da República. Então, é reforma política, sim, paralelamente à reforma do Estado, engatando já reforma do sistema federativo, reforma tributária. E essa reforma do Estado, quando eu falo em reforma do Estado, não é só do Poder Executivo. Vai para o Legislativo, com a redução do número de senadores, de deputados federais, deputados estaduais, vereadores, com a eliminação dos privilégios nos três poderes, as chamadas aposentadorias consideradas imorais, os privilégios do auxílio moradia, da verba indenizatória. Isso significa uma grande economia, sim, mas mais do que a economia, isso confere autoridade ao governante para a promoção das demais reformas. Portanto, eu estou dizendo que essa mudança começa no andar de cima, primeiramente alcançando as autoridades privilegiadas e depois chegando ao andar de baixo. Porque a república que temos mais se parece com o império, porque há um divórcio das instituições e a população. Há uma separação, a população está distante, contemplando autoridades privilegiadas, preservando os seus privilégios, seus benefícios e esquecendo os compromissos. Oferecer à população serviços adequados na área de saúde, de educação, de segurança pública, para garantir boa qualidade de vida às pessoas.
Senador Álvaro Dias, qual a sua opinião sobre a reforma da Previdência?
É uma reforma necessária, mas não esta reforma proposta pelo presidente Temer, que obteve rejeição absoluta da sociedade. Não só porque o presidente não tem credibilidade, ele comanda um exército de desonestos, Isto não sou eu que estou dizendo, foi o Procurador-Geral da República que disse que ele era chefe de uma organização criminosa. Eu apenas estou repetindo o que disse um Procurador da República e depois a nova Procuradora da República reafirmou. Portanto, não é uma constatação oposicionista, é uma confirmação do Ministério Público. Sem essa credibilidade, não há como promover reformas no país. Então, uma reforma da Previdência, ela tem que ser inteligente, tem que ser modernizadora, tem que alcançar as diferenças sociais existentes. É óbvio que em determinada região do país, o cidadão vive mais, em outra região vive menos. Portanto, não pode ser a mesma norma. Em atividade desgastante, quem trabalha lá numa mina de carvão, numa mina de cobre, tem uma atividade mais desgastante do que quem vive aqui em Porto Alegre, num escritório com ar refrigerado. Então, essas diferenças precisam ser discutidas na formatação de uma proposta de reforma da Previdência, mas que virá depois do balanço geral. O presidente tem que propor um balanço, uma auditoria, uma investigação para mostrar à sociedade o que ocorreu com o sistema previdenciário brasileiro e cobrar a inadimplência. O que temos? 400 bilhões de dívida à Previdência. Quem deve? Bancos, grandes instituições financeiras, grandes empresários como os da JBS, o Ike Batista, que foram privilegiados pelo governo para o seu enriquecimento. E não pagam nem mesmo a Previdência. Então é preciso primeiro cobrar, são 400 bilhões essa inadimplência, e depois discutir com as partes, né, uma reforma que atenda a todos os setores da sociedade.
O Rio Grande do Sul tem sua economia muito baseada no agronegócio. Quais suas propostas para esse setor da economia?
O produtor rural do Rio Grande do Sul é um exemplo de competência. Os governantes brasileiros são muito urbanos, os últimos governantes. Eles não colocaram o pé descalço no chão barrento do interior do país e, por isso, não valorizam a agricultura, não reconhecem a força que vem do campo e não sabem aproveitá-la em nome do desenvolvimento do país. Veja, no ano passado, um ano de crise no Brasil, de queda do PIB, não é? PIB negativo, a agricultura teve um superávit, 85 bilhões de dólares na balança comercial. Foi o segundo melhor resultado histórico da agricultura. Então, a agricultura brasileira não se abate na crise. Carrega o Brasil nas costas. Historicamente, o mundo vai ter que produzir 20% mais do que produz hoje, brevemente, até 2040, e o Brasil terá que corresponder com 40% disso, porque nós somos o celeiro do mundo e temos que nos valer desse patrimônio extraordinário. Se a agricultura brasileira, se o agronegócio brasileiro for devidamente valorizado pelos governantes, nós teremos décadas de prosperidade. O Brasil sai do atraso, o Brasil avança, o Brasil volta a crescer, mas é preciso superar o atraso do governo, vencer esse desgoverno, implantar um governo de verdade, que tenha olhos para ver a importância da agricultura brasileira, de reconhecer que este é o nosso grande patrimônio, que este é o nosso suporte, que é a força motora do nosso desenvolvimento. E isso terá que ser feito, e nós faremos.
Senador Álvaro Dias, e a questão municipalista?
Nós temos que fazer a reforma do sistema federativo, né? Veja, a Constituição de 88 transferiu encargos da União para os municípios. Dou exemplo da saúde, municipalização da saúde, ensino fundamental, municipalização do ensino fundamental. Ou seja, a Constituição aumenta as despesas do município, mas não aumenta a receita. Não houve transferência compatível de recursos da União para os municípios brasileiros. 56% do total do bolo tributário nacional vem das contribuições sociais. E as contribuições sociais não são compartilhadas na formatação do Fundo de Desenvolvimento do Estado e do Fundo de Desenvolvimento dos Municípios. O restante, 44%, é dividido entre União, Estados e Municípios. Portanto, a União fica com a parte do leão no bolo tributário. nós temos que fazer uma reforma. Esse sistema está esgarçado, né? Ele compromete a justiça distributiva. Não há justiça distributiva. O país arrecada muito e distribui injustamente. Então, essa reforma do sistema federativo é essencial para que os municípios brasileiros se recuperem. Eu fui autor de duas propostas que colocaram muito dinheiro no caixa dos municípios do país. E o nosso Paulo Kuskowski, aqui do Rio Grande do Sul, que é presidente da MP, tem os números. A mudança que propus e que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República sobre salário e educação aumentou em 120% os recursos do salário e educação destinados aos municípios brasileiros. E a outra, a transferência da taxa de iluminação pública para os municípios, garantiu também em poucos anos mais de 27 bilhões de reais no caixa dos municípios brasileiros. Então, são duas propostas de minha autoria que resultaram em benefício aos municípios. Eu estou citando esses dois exemplos para demonstrar que não basta o discurso do municipalismo, é preciso a prática. No Congresso Nacional temos muito oradores do municipalismo, mas na hora do voto acabam votando com a União e contra o interesse dos municípios.
Ouvimos o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, pré-candidato à presidência da República. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.